Vigiai unidos a mim.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número de quantos tinham sido marcados. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa, que de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor.
Porque ele a tornou firme. firme sobre os mares e sobre as águas a manter e inabalável.
É assim a geração dos que a procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram Senhor.
Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras sente coração que não dirige sua mente para o crime.
É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim geração dos que procuram o Senhor.
Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus, seu Salvador. Que o procuram e do Deus de Israel buscam uma face.
É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia,
aleluia,
aleluia.
Senhor de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Alegrai-vos e exultai. Esse deveria ser o sentimento que brota do nosso coração nessa solenidade de todos os santos e santas. Uma alegria que emana dessa certeza da presença de Deus em nosso meio. Celebrar a solenidade de todos os santos e santas é, acima de tudo, celebrar aquele que é o único santo, Deus, que se revela de modo humano em Jesus Cristo e que permite e que deseja, partilha aquilo que é com cada um de nós. Somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, se Deus é santo, nós também somos convidados, convidadas a viver essa vocação universal à santidade. Todos nós temos dentro do coração esse DNA, esse gen da santidade. Ninguém nasceu sem ele. O Senhor o colocou lá no íntimo do nosso coração. Mesmo que pareça ser uma sementinha de mostarda bem pequenininha, o Senhor plantou no coração essa ânsia, esse desejo da santidade. Claro que a gente precisa aprofundar ainda mais o que a gente entende como santidade, porque muitas vezes entendemos algo tão distante da nossa vida, pensamos que santidade é uma coisa difícil de ser alcançada, que só com muito sofrimento, com muita renúncia, com muito sacrifício a gente vai alcançar. Às vezes a gente pensa que santidade é como um concurso público. Muita gente tenta, mas poucos conseguem. Não é assim. A santidade é para todos, para todas. para qualquer ser humano que se abra à graça de Deus. Basta isso, um coração aberto, um coração desejoso de acolher em si aquilo que Deus é, santo, santo, santo. Meus irmãos e irmãs, olhando para a história da igreja, nós reconhecemos tantas pessoas marcadas por virtudes profundamente humanas. Os santos, as santas que nós veneramos e que não adoramos, como muita gente às vezes imagina e diz, são sinais para nós. Claro que a nossa oração não deve parar naquele santo, naquela santa de devoção. A gente não deve achar que ele é aquele que faz o milagre acontecer. Ele é o poderoso, que ele resolve os nossos problemas. Por isso que tem alguns que são invocados até como aqueles que são, assim, os responsáveis em resolver as causas impossíveis, as causas últimas, né? Aquela coisa toda. Não. O santo, a santa, é acima de tudo alguém que se torna testemunha. A gente poderia hoje dizer que celebramos a festa das testemunhas de Jesus. Eles não são mais que Jesus. Aliás, é bom que a gente diga que entre o Pai e nós só existe um único mediador, que é Jesus Cristo. Mas os santos, eles são como que assim, mais flores no jardim que nos ajudam a entender a beleza de Deus, que partilha a vida. Nosso Deus não é um Deus egoísta, ele partilha conosco aquilo que ele é. Portanto, é possível de captar, de maneira humana, lampejos do Criador, que nós chamamos de santidade. E é por isso que na história, desde a presença de Jesus, mulheres e homens que se abriram a essa graça, de uma maneira muitas vezes, aparentemente, extraordinária, receberam o reconhecimento da igreja e se tornaram assim santos, inclusive sendo venerados, veneradas por nós, invocados como auxiliadores, inspiradores da nossa vida. Mas é que essa solenidade de todos os santos e santas, ela quer ir além. Ela não quer parar só nesse santo, nessa santa de devoção que a gente traz no coração. Ela quer nos ajudar, essa celebração, a entender que nós somos chamados à santidade. E que eu posso. Que a santidade está ao meu alcance. Outro dia nós estávamos reunidos num determinado lugar e foi muito interessante porque tinha um pé de jabuticaba, né? Jabuticaba bonita, grande, né? Daquele jeito que dá água na boca da gente agora e quando sai da igreja, vontade de chupar jabuticaba, né? Então, estava lá aquela jabuticabeira bonita, toda cheia dos seus frutos. Só que, não sei quem teve a ideia, plantaram assim, né? Ao redor da jabuticabeira, aquele que o pessoal chama coroa de Cristo, aquele espinho, de tal modo que a gente olhava e falava assim, nossa, que jabuticabeira bonita, mas como é que é difícil para poder passar nesses espinhos, não vai ter jeito. Às vezes a gente apresenta a santidade assim, uma coisa bonita, mas que eu não vou conseguir, então eu me contento, eu não vou conseguir mesmo. Como eu dizia, meu pecado é muito grande, é muito cabeludo, seu padre, não tem jeito não. Não, não, claro que não, claro que você pode. Claro que você pode ultrapassar esses espinhos, sempre tem um jeitinho, e não é que o pessoal conseguiu apanhar a jabuticaba? E é para todo mundo, a jabuticaba dá os frutos desde a base até a copa, de tal modo que os pequeninos podiam pegar a jabuticaba, os maiores podiam também, quem tinha coragem subia no pé, ia lá e pegava também a jabuticaba. Ou seja, a santidade é para todo mundo, é para criança de colo, está dormindo, que é santa, né? Está aí dormindo, está todo mundo dormindo, o sono dos inocentes aí, né? É também para as crianças, quer dizer, aqueles que vão crescendo na santidade. Também para os jovens, às vezes a gente olha para a juventude e fala, essa juventude está perdida. Gente, quantos exemplos de santos e santas jovens E eu não estou dizendo desses que a igreja já disse que são santos, não. Que a gente conhece. Olhem para os seus filhos, para as suas filhas. Pessoal que trabalha, que estuda, que enfrenta a tribulação do dia a dia. É sinal de santidade, coisa bonita. Né? Que vai se abrindo à graça de Deus. Quantas famílias, quantos esposos, esposas. Domingo passado o Papa celebrava aquela jornada das famílias. Como era bonito a gente ver a alegria. Tá, é difícil, não é fácil, né? Manter o matrimônio, os filhos, essa coisa toda de família, a gente sabe. Mas quanta gente bonita dando um testemunho aí, não é mesmo? Quantos idosos, que depois de tanto sofrimento, tinha tudo para viver na amargura, né, com raiva, com a cara fechada, cara de concreto armado, estão bem mesmo ali com aquela dor aqui, com dor ali, né? Está na idade do condor, né? Com dor aqui, com dor ali, para tudo enquanto é lado, né? Mas está feliz, por quê? Porque consegue trilhar o caminho da santidade. Então é possível, gente. É possível sim. Exige de nós esforço? Claro, porque a vida é assim, exige de nós sempre um esforço. Mas não é algo impossível. Em que você está a 1.000 quilômetros de distância, como é tocar o sol. Tocar Deus é muito mais fácil. Chegar a Deus é muito mais fácil do que chegar à lua, por mais que ela seja bonita. Deus está muito mais perto. Aliás, muitas vezes a gente, tentando, de certo modo, compreender a figura do santo, acaba afastando Deus. Tem gente que coloca o santo no lugar de Deus, porque acha que Deus está longe. Gente, guardem uma coisa no coração de vocês. Não existe ninguém mais perto de nós do que Deus. Não existe ninguém que está mais perto de nós do que Deus, porque está dentro de nós. Ninguém é capaz, à medida em que a gente se abre na liberdade, de estar mais dentro de nós do que o próprio Deus. Então, claro que o santo intercede na perspectiva da inspiração, nos ajuda a viver o discipulado de Jesus. Mas ele não é alguém que abrevia a distância, porque essa distância já está abreviada. Jesus abreviou essa distância, a gente pode tocar. É mais fácil chegar até Deus do que pegar a jabuticaba rodeada pela coroa de espinho de Jesus lá, aquela planta que a gente assim a chama. Então a santidade é isso, é quem se torna próximo de Deus. E todos nós podemos fazer isso. Não precisamos ser super-homens, mulheres maravilhas. Basta a gente exercer. A mãe que está com a criança, como é que vai ser santa? Vai cuidando da criança cada dia. É, perdendo noite de sono, evidentemente, né? É, ganhando umas olheiras, evidentemente. É, escutando um choro. É assim. A mesma coisa o pai, que também vai ajudar, vai trabalhar. E o jovem vai assim também. Então, quer dizer, a santidade a gente vive de modo extraordinário, mas no ordinário da vida. Não é uma coisa fora do meu contexto. Aliás, eles contam um pouco isso sobre São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude. Certa vez eles estavam reunidos, ele era seminarista, mas não chegou a ser padre porque adoeceu e faleceu com 21 anos. Então, certa vez, eles estavam no recreio e perguntaram assim, se o mundo acabasse hoje, o que, é que você faria? Aí o colega disse assim, eu ia para a capela rezar. E o outro, eu procurava um padre para me confessar. E o outro, eu ia esconder no meu quarto. E perguntaram para ele, e você, Luiz, o que, é que você faria? Continuaria fazendo a mesma coisa que estou fazendo aqui, brincando e conversando com vocês. Santo, santa, é aquele que se torna amigo de Deus. E que brinca com Deus, como se brinca com amigo, e fala com Deus como se fala com amigo. É assim a geração daqueles que procuram e encontram, porque essa busca a gente encontra. Quem busca o Senhor, encontra o Senhor. A gente pode buscar outras coisas e não encontrar, mas a gente encontra o Senhor, na perspectiva que o Evangelho nos apresenta das bem-aventuranças. Coisa bonita, bem-aventurados, né? Bem-aventurados, bem-aventuradas, tantas pessoas neste mundo. Coisa bonita a gente pensar nisso. O mundo tem mais gente boa do que gente ruim, meu Deus. Claro. E às vezes a gente vai assumindo um pouco esse discurso que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, só Deus mesmo para ter misericórdia. O ser humano é bom. O ser humano é bom. Vocês cuidam dos filhos, cuidam dos idosos. Então tem muita gente boa assim. É que uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce. Mas há muita gente boa. Então a gente deveria sair mais feliz dessa celebração, mais animado. Olha, eu sei que não é fácil, mas também não é impossível ser santo. Bom, se um dia você vai chegar a ser, né, um santo de altar, como a gente diz, aí já não sei dizer. Mas não preocupe com isso não, porque isso é realmente muito pequeno diante daquilo que o Senhor nos chama a ser na vida, no cotidiano. Quanto mais você ser santo, mais você será feliz. Quanto mais você for feliz na perspectiva das bem-aventuranças, mais você será santo, será santo. E tenha essa alegria, é dom de Deus. E faça essa ligação com Ele sempre, nessa certeza de que Ele está mais perto e é mais fácil tocar Deus do que tocar qualquer outra coisa neste mundo. Ele está ao alcance de todos. Portanto, a santidade também está ao alcance de qualquer pessoa. Mesmo que o pecado seja barra pesada, a santidade toca a cada um de nós. Não desista. Não desista de ser santo, de ser santo. E a gente é santo à medida que assume o humano que está em nós, com todas as nossas contradições. O santo não é uma pessoa perfeita, sem pecado, sem erro, não. O santo é alguém que, sabendo que erra, confia mais em Deus do que em si mesmo. Amém.